sábado. Hoje nós vamos tratar de assuntos que interessam toda a nossa comunidade de Lagoa Vermelha, a região também, por que não? Porque os assuntos são pertinentes do momento, que diz respeito aos decretos municipais que estão aí valendo e que as pessoas vão poder utilizar-se dessas informações para poder se orientar na sua atividade profissional, também na sua vida, questões relacionadas à saúde do nosso município. Por isso, nós estamos com essa programação especial nesta manhã para falarmos sobre esses assuntos. Vamos cumprimentar os nossos convidados. Prefeito Municipal Gustavo Bonotto, prazer recebê-lo. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Rudimar. Bom dia ao Morona, também à Débora, que aqui nos acompanha, especialmente a todos os nossos ouvintes. Espero parabenizar a tua Rádio Cacique pela cobertura que vem fazendo do evento, com a seriedade, a profundidade com quem tem abordado os temas. E, neste contexto, é de suma importância que estejam aqui algumas áreas importantes da administração, principalmente neste momento, tendo em vista diversas dúvidas nos nossos munícipes. Aproveito, além de cumprimentar, para já mencionar que na noite de ontem, o governador Eduardo Leite fez algumas alterações no decreto em vigência e que elas ainda estão sendo entendidas, por assim dizer. Posteriormente, a Débora vai adentrar sobre o assunto, mas ocorreram já algumas orientações em relação ao decreto que foi promulgado em quarta-feira.
Muito bem. Secretário de Saúde, Eloir Morona, prazer recebê-lo. Bom dia, Eloir.
Muito bom dia, Rudimar, muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio, muito bom dia aos colegas de bancada, prefeito, Débora, Paulinho. É com prazer que estamos aqui mais uma vez para trazer as notícias referentes à saúde de Lagoa Vermelha, né? E mais uma vez motivar a nossa população a que nos ajude nessa luta que é bastante difícil contra um inimigo que vem muito bem armado e invisível.
Débora Barreto Poster, delegada da Receita Municipal de Lagoa Vermelha. Bom dia, Débora.
Bom dia, Rudi. Bom dia a todos da mesa, também a todos os ouvintes. Estamos aqui, então, à disposição de toda a população para, então, dirimir todas as dúvidas possíveis.
Então, a gente vai trazendo questionamentos que ficaram pendentes ontem, quando o prefeito esteve aqui, novos questionamentos que podem ser enviados pelo WhatsApp da tua rádio. Hoje nós não temos ninguém aqui que possa atender uma ligação. Então, a gente pede que as pessoas que têm algum questionamento encaminhem para o telefone 98418-2145, 98418-2145, que é o telefone WhatsApp da tua rádio, para a gente poder ir esclarecendo essas dúvidas. O primeiro questionamento vem relacionado à questão da saúde, da estrutura, então nós vamos direcioná-la para o secretário Eloir Morona, referente à organização que está se tendo já há um tempo no que diz respeito ao treinamento de pessoal para atendimento e em termos de estrutura, equipamentos e se há, prefeito, a possibilidade da instalação de um hospital de campanha em Lagoa Vermelha também. Essa é uma pergunta de um ouvinte. Secretário Eloir.
Vamos lá então, Ruth. Vamos começar assim. Sim, existe um treinamento, existem os POPs, né, que são os planos operativos também, que todos os funcionários da saúde em si têm que fazer. Nós temos um protocolo de recebimento dos pacientes. A partir do momento em que o paciente chegar com uma síndrome respiratória, qual é o prosseguimento, o que, que ele tem que fazer, por onde ele entra. Então, isso sim já está sendo desenvolvido através do hospital, através do treinamento dos funcionários da saúde, através da telemedicina, através dos médicos da nossa unidade. A respeito da questão do hospital de campanha, eu acredito que ainda não temos essa necessidade, até porque nós temos uma estrutura que nós iríamos inaugurar, que é o ESF Oliveira, que está pronto. Ele está pronto para ser inaugurado. Nós optamos por não inaugurar agora, nesse momento, até para que ele sirva de salvaguarda. Né? Ao invés de nós utilizarmos uma barraca, um hospital de campanha, nós poderíamos muito bem utilizar toda a estrutura do ESF Oliveira, que é muito grande, possui a capacidade de mantermos isolados até 10 pessoas, se for necessário. No que diz respeito a equipamentos, né? Houve então uma reunião com o hospital e os municípios da região, onde a gente começou a encaminhar toda essa questão de aquisição de equipamentos. E aí as pessoas que ouvem, principalmente a manifestação do ministro Mandetta no final da tarde, vão notar que não é nenhuma questão financeira, que é uma questão que não existem os materiais. Né? Nós nos adiantamos um pouquinho, ainda quando estava alguma questão de lá na China, querendo passar para a Itália, a gente se adiantou um pouquinho e conseguiu adquirir alguns EPIs, nós conseguimos adquirir alguns materiais e alguns equipamentos também. Através de uma doação feita pelo Poder Judiciário, a gente vai conseguir comprar o respirador. A gente já comprou o respirador está a caminho, porque nós conseguimos nos antecipar a toda essa confusão que teve. Inclusive até o respirador que nós havíamos comprado, ele não vai ser entregue porque houve um confisco por parte do governo federal. Né? O governo federal confiscou dessa indústria, dessa empresa, os respiradores, e nós tivemos que achar uma alternativa. Mas graças à eficiência do pessoal do Compras da Saúde, lá que correu atrás, a gente conseguiu adquirir esses equipamentos já estão a caminho. Eu acredito que lá pelo dia 10 nós já poderemos contar com mais esse respirador. Também foi acertado nessas reuniões que os prefeitos da região fariam aquisição de alguns equipamentos, como bomba de infusão e monitores, para nós equiparmos, então, inicialmente, 4 leitos que seriam semi-UTIs. Né? Seriam pacientes que necessitariam, então, de intubação, pacientes que precisariam de um atendimento mais específico, mais profundo, digamos assim. Aí a utilização, então, da intubação, dos respiradores, do monitoramento, através de monitores digitais, e também das bombas de infusão para a medicação. Então, nós estamos nos organizando com os municípios. Ainda ontem passei alguma coisa de site, os municípios da região estavam com dificuldade para a aquisição dessas bombas, que também já não existem mais no mercado. A gente, através do nosso departamento de compras, a gente faz uma busca muito, muito ampla, e a gente conseguiu localizar onde tinham essas bombas para pronta entrega, passamos para os prefeitos da região aí para que fizessem a aquisição. Então nós teremos, assim, inicialmente, um quadro de 4 leitos para pacientes em regime de semi-intensivo, né, unidade semi-intensiva. Para que é isso aí, Rudy? São leitos que vão possibilitar o paciente ganhar tempo até que se consiga um leito de UTI. Hoje ainda não temos dificuldade para conseguir leitos de UTI, mas o quadro que se desenha, né, é que mais adiante a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade, ou um pouco mais de dificuldade, para se transferir esses pacientes. E nós precisamos, no nosso hospital, ter uma estrutura mínima que seja para que a gente possa manter o paciente aí por pelo menos umas 48 horas até que a gente consiga esse leito. Né? Então é isso que a gente está trabalhando. Nós não temos UTI em Lagoa Vermelha, mas estamos montando essa estrutura de semi-intensivismo para que a gente possa, então, manter esses pacientes ventilados até que se abra um leito de UTI. Outra condição que já foi estudada também é a formação de uma nova equipe dentro do hospital. O que nós imaginamos é que, se as coisas acontecerem como estão sendo projetadas, nós necessitaremos de uma equipe exclusiva para atender esses pacientes. Né? A equipe que está lá na emergência ou que está nos andares atendendo os pacientes, digamos assim, que os doentes corriqueiros, assim, eles não podem entrar em contato ou estar atuando diretamente com o paciente que está com suspeito ou com caso confirmado de coronavírus. Então, ficou acertado que nós faremos uma formação de uma nova equipe, que será composta por médico, por enfermeira, por técnico, que vai ser responsável pelo monitoramento desses 4 leitos, em regime de 24 horas, bem como auxiliar, então, nos outros pacientes que terão internação, mas que não será necessário uma intubação, por exemplo. De repente, só o catéter de oxigênio, ou só o acompanhamento para o controle da doença. Então, ficou acertado que os municípios, de uma forma ou de outra, ajudarão o hospital fazendo repasse ou repasse de emendas parlamentares para custeio, enfim, uma ajuda financeira. Essa ajuda financeira, ela gira em torno de R$500 mil com a compra dos equipamentos, né? Uma ajuda em torno de R$500 mil para 3 meses. Então, a compra de equipamentos, mais a equipe montada, mais a manutenção dessa equipe, mais implementos para essa unidade, ela vai girar em torno de R$500 mil por 3 meses, né? Será dividido entre os 4 municípios, claro, proporcional à população de cada um, né? E cada município, então, vai buscar o seu meio, o seu modo de auxiliar o hospital. Né? Nós, a Lagoa Vermelha, já repassou de imediato uma emenda que nós tínhamos, uma emenda do deputado Van Hatten, de R$150 mil, que era para a Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de exames e consultas. Nós já repassamos de imediato para o hospital é provável que esse mês já esteja depositado. Então são R$150 mil que entra como custeio, que pode ser pago essa equipe, que pode ser pago IPIs, que pode ser pago até a conta de luz, se for o caso. Também, paralelo a isso, nós na Secretaria Municipal de Saúde ampliamos o nosso leque. Nós contratamos mais 40 horas de médico, mais dois médicos no caso, dobramos a hora de uma médica para poder fazer a telemedicina, que inclusive será alvo de notícia no estado, né? Nós somos, só existem 3 municípios no estado que implementaram a telemedicina com sucesso: Caxias do Sul, se não me engano, Santa Cruz do Sul e Lagoa Vermelha. Veja que de município pequeno, assim, só nós, né? E implementamos com muito sucesso isso aí, visto que as mídias do estado aí estão interessadas no funcionamento e fizeram uma matéria que vai ao ar segunda-feira no Jornal do Almoço, ao meio-dia. Então, a Secretaria de Saúde, além disso, investiu muito pesado na compra de EPIs. Nós, graças a Deus, conseguimos nos antecipar a toda essa confusão e conseguimos adquirir alguma coisa de EPI. Hoje, se nós precisássemos os EPIs mais propriamente dito para coleta, para manuseio do paciente confirmado com coronavírus, hoje seria praticamente impossível de conseguir. Nós temos uma certa quantidade, eu acredito que vai ser insuficiente, mas nós temos essa quantidade, a gente conseguiu comprar isso ainda a preços reais, hoje os preços estão super valorizados. Álcool gel a gente conseguiu comprar alguma coisa também nos preços reais. Máscara, a gente comprou alguma coisa das N95 e das máscaras para os profissionais. Porém, essa máscara cirúrgica normal está difícil de conseguir, não temos, e a gente está indicando para que as pessoas confeccionem as suas máscaras. E depois vamos abordar mais especificamente quanto ao uso das máscaras, né? Paralelo a isso, a gente conseguiu inscrever o município de Lagoa Vermelha num programa do Exército Brasileiro, juntamente com a Defesa Civil, e fomos contemplados. Então, só Lagoa Vermelha e Sananduva, em toda a região aqui, foi contemplado, então, com essa estrutura que virá do Exército Brasileiro, que é uma barraca de grandes portes, uma barraca bem estruturada, onde nós vamos montar próximo à entrada do hospital. Qual é que é a intenção? Se nós montarmos uma terceira equipe. Então, se veja, nós temos uma equipe de emergência, nós temos uma equipe de atendimento aos pacientes com síndrome respiratória grave e nós teremos uma terceira equipe de triagem. Essa equipe vai ficar ali dentro, nessa barraca, nessa estrutura montada pelo Exército Brasileiro, proporcionadas pela Defesa Civil do Estado, que vai nos proporcionar essa estrutura, onde será feita uma triagem, né, para nós sabermos o que precisa entrar para dentro do hospital e o que não precisa. Porque o que nós menos queremos é superlotar o hospital de pacientes que podem ser tratados em casa, por dois motivos. Primeiro, porque o hospital por si só ele já é um ambiente contaminado. Segundo, nós não podemos levar pacientes com síndrome respiratória simples, com uma gripe simples, para dentro do hospital, correndo risco de ficar junto com pessoas com coronavírus. Então, nós temos que fazer uma triagem muito importante. Essa triagem vai ser feita fora do hospital, antes que as pessoas entrem. Então, não é um hospital de campanha, mas é uma
estrutura, semelhante.
Uma estrutura semelhante. De triagem que vai funcionar antes das pessoas entrarem. Então, assim, a Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde dos municípios vizinhos, bem como a estrutura do hospital, está se preparando para o pior. Nós esperamos o melhor. Nós esperamos um quadro bem aquém do que possa acontecer, mas nós temos que estar preparados para o pior. E assim nós estamos procedendo.
Que coisa boa. Prefeito, uma pergunta que chegou através do ouvinte, ela relata que ela ouviu no noticiário, não lembra onde, que em um município, o município interditou um hotel para que pessoas que tivessem sintomas ficassem nesse local, porque não tinha mais aonde deixar essas pessoas. Com um decreto em vigor, o município tem esse poder jurídico de daqui a pouco tomar uma decisão em cima de um negócio ou de uma repartição particular, prefeito?
Sempre, né, Rudi? No entanto, trata-se de uma locação, né? Provavelmente, e eu vi que ocorreram, por exemplo, de alguns hotéis que estavam fechados há bastante tempo serem transformados em hospitais, é como o Morona colocou. No nosso plano de contingência, conversando com o secretário, se necessário for, digamos assim, a resguarda de internação, será utilizado esse novo posto de saúde, né? E esperamos que não seja necessário, né? porém é preciso que nós estejamos no mínimo preparados ou pensado na hipótese de que as coisas podem fugir do controle, e assim sendo, acredito que nós estamos com as medidas de acordo com a conformidade, de acordo com a necessidade do momento.
Complementando, só um pouquinho, complementando o que o prefeito falou também, Rudi, é importante que a gente lembre as nossas, até para acalmar um pouquinho, né, que as pessoas, que o nosso hospital de Lagoa Vermelha possui 73 leitos, né? A taxa de ocupação dele gira em torno de 50%, com pessoas assim, doentes, digamos,
corriqueiros,
é, né? Gira em torno de 50%. Então nós teríamos toda uma ala do hospital que poderia ser desocupada, se assim necessário, e transformada numa ala toda exclusiva para tratamento. Então você veja que nós teríamos mais 30 e poucos leitos, né? Não sei se tem algum hotel em Lagoa Vermelha que teria essa possibilidade de receber, né, tantos pacientes assim. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que não é simplesmente uma cama, né? Não é simplesmente um leito.
Tem toda uma estrutura.
Esse paciente vai precisar de oxigênio. Um oxigênio de tubo, ele dura horas, um paciente em ventilação mecânica, né? Nós precisamos o oxigênio, aquele encanado, aquele que vem naquele tubo grandão que tem na entrada de emergência lá, que são não sei quantos, milhares de litros de oxigênio que tem lá dentro. Então, não é simplesmente nós botarmos as pessoas num hotel e deixar lá. Isso dá para se fazer em casa. Se chegar ao ponto de nós termos que tratar alguém, isolar alguém para tratamento dentro de um hotel, é preferível que se faça dentro de casa. Lógico que existem algumas residências, a gente sabe da necessidade das pessoas, que não vão poder, não ter essa condição de isolar a pessoa. E aí sim, então, entraria essa questão do andar superior do Hospital São Paulo, questão do novo ESF e assim por diante.
Agora são 10h30, 16 graus é a temperatura aqui em Lagoa Vermelha, e nós estamos com um programa Sintonia Especial nessa manhã, falando de saúde, falando de orientações para a nossa comunidade sobre o decreto municipal e decreto estadual relacionado a algumas medidas em relação ao coronavírus que foram adotadas. O prefeito anunciava, Débora, há pouco, que ontem houveram algumas mudanças no decreto do estado e que acaba interferindo também na nossa organização e na nossa orientação até então aqui em Lagoa Vermelha. O que podemos assim dizer que mudou, que pode ser adaptado até o momento, Débora?
Então, Rudi, houve uma mudança então na noite de ontem. O governador mudou aí a expressão do que significaria aí o take away, né? Que você iria até a loja, retiraria o produto. Agora, Rudi, só vale o take away para alimentação, saúde e higiene. Então, o restante do comércio, como eu já vinha orientado, eu recebi bastante ligações ontem, eu orientei da forma que estava valendo, na noite mudou, então eu peço que as pessoas retornem as ligações, tem dúvidas, ficou com alguma dúvida, pode nos ligar, 3358-9190, também estamos atendendo de plantão, tá? Pelo WhatsApp, 3358-9190 também é o WhatsApp, então o pessoal, se tiver dúvida ali, também pode nos chamar ali no WhatsApp que nós vamos responder. A maior mudança foi essa mesmo, de que o takeaway agora não vale para todo o comércio, e somente para alimentação, saúde e higiene. As demais têm que solicitar por telefone ou pela internet para que então vem até a sua casa.
Vem até a casa. Antes tu podia ligar, pedir e ir buscar. Agora a diferença é que tem, aonde você pede, a pessoa tem que entregar na residência.
Exatamente. Só pode se deslocar até o estabelecimento se for para higiene, alimentação ou para saúde. Mesmo assim, tem que ligar, tá, no estabelecimento ou contatar via internet para ir buscar. Também não pode buscar sem contatar, para não aglomerar pessoas no estabelecimento. Rudi, eu queria fazer um parênteses aqui,
claro,
e agradecer à Brigada Militar, tá, que está nos acompanhando nessas ações, não está medindo esforços aí para nos acompanhar direto. Também eu quero agradecer a fiscalização do município, os auditores fiscais, que assim como o governo atual, nós reconhecemos, a fiscalização reconhece, então, que a dificuldade, o enfrentamento aí dessa crise para muitos profissionais, para muitos estabelecimentos. Só que, no entanto, nós devemos aí pensar na coletividade, né? Seguir as recomendações das autoridades. Então, a fiscalização, ela não está agindo por si só. Ela respeita um decreto, ela respeita uma legislação, ela respeita os comandos do governo, tá? Então, eu quero agradecer a eles que estão trabalhando em plantão, inclusive nos finais de semana, nós estamos direto aí, então eu agradeço muito a equipe. Também eu quero ressaltar que os estabelecimentos que descumprirem aí as normas do decreto, que além de ficarem sujeitos às penalidades e às punições nele previsto, colocarão aí em risco não apenas a sua saúde, mas também a saúde de toda a população lagoense. Então, elas não vão somente desrespeitar ali o decreto e serem punidas, né? Elas têm que pensar na coletividade, que é uma questão maior, que é uma questão da saúde, tá? Então, eu quero também dizer que nós temos que confiar nas decisões tomadas pelos gestores no momento. Não é fácil decidir, mas podem ter certeza que está sendo feito da melhor maneira. Então, se nós estamos agindo dessa maneira, porque tem que ser feito, não é por uma escolha nossa. Nós estamos, de uma melhor forma, tentando preservar a economia. Porém, nós temos que conter a propagação desse vírus, que é bem
preocupante.
Bem preocupante, né? Nós temos que, então, conter a propagação dessa epidemia, tá? Então, eu quero dizer isso em primeiro para a população, porque a fiscalização, ela tá. Nós recebemos inúmeras denúncias por dia, então nós estamos na rua o tempo todo, tá? Não é por escolha, nós temos que cumprir esse decreto. Então, que as medidas impostas até esse momento, elas têm que ser cumpridas para quê? Para que, posteriormente, nós não tenhamos aí que ficar em isolamento social ainda maior por causa disso, tá? Então, primeiramente, eu gostaria aí de agradecer às duas instituições, falar essas palavras para a população, que fiquem calmos, fiquem tranquilos, a gente está agindo da melhor forma. E gostaria muito de pedir, nesse momento, conscientização, tá? Conscientização tanto das pessoas que ficam nas filas dos estabelecimentos, tem que manter a distância de 2 metros, tá? Então, peço que os donos de estabelecimentos tentem controlar isso, tentem nos ajudar nessa parte. Quem vai ao supermercado, vá uma pessoa, né? Não fique aglomerando várias pessoas para ir. Então, eu peço, nesse momento, o que eu peço é a conscientização de todos, de todas as pessoas.
Muito bem. Vamos responder algumas perguntas dos ouvintes, que são questões mais pontuais. Tem uma ouvinte que perguntou que ela tem um familiar que está fazendo aniversário e ela gostaria de fazer na casa dela uma festa e reunir em torno de 15 pessoas. Qual é a orientação? Pode ou não pode, Débora?
Rudimar, é o seguinte, neste momento, não é o momento de se fazer festa, não é o momento de se fazer reunião, eu acho que vai passar isso e ela vai poder comemorar de uma outra forma, com mais pessoas, com mais segurança. Eu acho que agora não é o momento, nós não temos na legislação que não pode fazer com 10 pessoas, tá? Até no decreto do governo estadual diz que se você fizer uma reunião de até 30 pessoas, mantendo o distanciamento de 2 metros cada, até não seria proibido. Mas eu acho que não é o momento de estar fazendo festa de aniversário, porque assim a gente não vai manter esse distanciamento de 2 metros, né, em casa. Então, eu peço que ela reveja e que marque em outro momento.
Em outro momento.
Até para complementar.
Com certeza, Luiz.
Que graça que tem fazer uma festa e as pessoas ficarem 2 metros de distância uma da outra.
É verdade.
Né? Exatamente. Se a gente quer fazer a coisa certa, até poderia fazer a festa com 15 pessoas, e aí precisaria ficar 2 metros de distância um do outro, não pode se tocar, não pode
cumprimentar.
Não pode abraçar. Então, eu recomendo que espere tudo isso passar. Né, que guarde os recursos da festa, guarde o chopp, guarde a cerveja, guarde a carne no freezer, espere passar tudo isso aí, que aí nós teremos mais motivos para comemorar. Além do aniversário, nós teremos o motivo de comemorar de termos vencido mais essa batalha. Então, assim, eu não vejo nem motivo para a gente estar fazendo festa nesse momento. E eu reporto uma questão que aconteceu em Rio Grande do Norte, lá, um empresário. Tá, ele fez uma festa de aniversário, a festa de aniversário dele, enfim, contrariando as orientações e tudo mais, para 20 pessoas. 2 dias depois ele começou a sentir sintomas e foi confirmado, ele fez o exame, teve que fazer o exame, foi internado e foi confirmado como coronavírus. Imagine a situação que isso causou. Tinha mais 15 ou 20 pessoas na casa dele e as pessoas, de certa forma, foram contaminadas. Não todas, porque algumas têm imunidade. Então, assim, ó, não tem por que a gente fazer uma festa para se manter 2 metros de distância. Então, guardem os recursos, nós teremos motivos para comemorar mais adiante.
Mais adiante. Van que vende lanche na rua, pode?
Van que vende na rua, ela pode trabalhar por teleentrega e também a pessoa pode buscar, tá? Como é alimentação, pega o lanche e vai para casa.
Muito bem. Loja de material de construção com as portas abertas para atendimento, pode?
Exatamente, pode, tá? Os materiais de construções veio pelo decreto já do governador aí de que o material de construção é essencial e deve ficar com as portas abertas.
Muito bem. Estabelecimentos que estão abertos sem cuidados, como, por exemplo, não oferecem álcool em gel para os clientes que vão no estabelecimento. Qual é a orientação?
A orientação é de que tenha álcool gel, que tome os cuidados, de que usem máscaras, se possível, né? Luvas, se possível também. Mas o álcool gel acho que é imprescindível aí. Tem que... tanto não só para as pessoas que chegam no estabelecimento, mas também para os funcionários, né? Tem que aí disponibilizar o álcool gel.
Lavagem de veículos. Qual é a orientação para lavagem de veículos?
Então, a lavagem de veículos, pelo nosso decreto hoje, ele pode no sentido de que você leva o veículo, não entra no estabelecimento e depois vem buscar. Também o estabelecimento pode pegar o carro e levar em casa. Não pode ficar dentro. Porém, nós temos a questão da água aqui em Lagoa, tá? Nós temos o decreto proibindo, porque não pode ser lavado os carros com água tratada da rede pública. Não pode ser água da torneira. Então, as lavagens vão poder funcionar somente aquelas que tenham poço artesiano. Interessante seria a lavagem até pedir o cancelamento da água aí para aprovar para fiscalização. Eu acho que seria uma atitude bem honesta para que então a gente consiga aí controlar esse tipo de estabelecimento.
Muito bem. A gente tem ouvintes ligando aqui para a rádio. A gente não tem como atender essas ligações. Então a gente pede que mande os questionamentos pelo WhatsApp 984-18-21-45. Segunda-feira as fábricas de móveis voltam com restrições ao funcionamento. Qual é a orientação, já que em muitos setores os funcionários ficam bem perto?
Tá. Rude, então, as indústrias, elas são autorizadas a trabalhar, tá? Também como as obras da construção civil, veio no decreto essas duas atividades. Elas têm que, então, disponibilizar álcool gel, máscaras e luvas para os funcionários. Deve manter a distância aí, né, o máximo possível, no mínimo aí 1 metro, e reduzir a carga de funcionários, tá? Se você tem... 10 funcionários, faz por revezamento, coloca 5 hoje, 5 amanhã, para evitar aí o contato entre um funcionário e o outro.
Muito bem. Outra pergunta. Pessoas que vêm de outras cidades para visitar os parentes. Essa é bem comum. Já desde o início essa pergunta vinha e essa pergunta ela se mantém, porque as pessoas vai prolongando aí a quarentena. Tem muitos que gostam de sair para passear. Essa tem uma orientação de decreto, uma orientação de saúde e de consciência, né, secretário Luir?
É, exatamente. Não tem como a gente proibir as pessoas de trocarem de cidade, de visitarem seus parentes, né? Não tem como a gente proibir isso aí. Porém, há toda uma questão de consciência, né? Principalmente nós aqui em Lagoa Vermelha, na nossa região aqui, onde ainda não apresentamos nenhum caso, de conscientizar os nossos parentes, que vêm principalmente de cidades grandes, né? Que tem uma possibilidade bastante grande de trazer consigo o vírus para a nossa região. Então, de forma assim bastante amigável, a gente avisar para os parentes, não é a hora de receber visita, quem sabe fica para outra hora. Mas se for indispensável que essas pessoas venham, que por algum motivo ou outro, ou pessoas que são de Lagoa Vermelha, que moravam em outros lugares e estão retornando para casa nesse momento, é obrigado, isso está no decreto, tá? Eles são obrigados a informar a Secretaria Municipal da Saúde. Elas podem ligar no 3358-9600 ou no 3358-9621. Tem que informar da onde que vem e aonde vão ficar. Porque provavelmente essas pessoas precisarão ficar em isolamento pelo menos 7 dias. A nossa equipe de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde vai entrar em contato. Se for necessário, o médico vai entrar em contato para ver se essa pessoa apresenta algum sinal ou sintoma. Não apresentando sinal ou sintoma, o isolamento é de 7 dias, né? E tem que ser feito. Em alguns municípios já estão sendo feitos termos, onde as pessoas assinam o termo, se comprometendo em ficar em isolamento. Nós estamos pensando em adotar também esse termo de conduta, né? Onde a pessoa se compromete em ficar em isolamento. Então, não é proibido, né, vir de uma cidade para outra visitar os seus parentes, porém, né, é uma questão de consciência. Né? Nós aqui em Lagoa Vermelha ainda estamos conseguindo nos manter longe, e eu acredito que as pessoas devam conversar amigavelmente, e se não houver outra possibilidade, tem que fazer, de repente está retornando, vai ficar esse período de turbulência aqui por Lagoa Vermelha, que nos informe então para que a gente possa fazer um monitoramento dessas pessoas, até para a segurança da própria pessoa e da família que está ali recebendo.
A questão das igrejas, para reunir no máximo 30 pessoas, permanecem fechadas ou elas podem atender, podem abrir a partir de agora, Débora?
Não, tem que permanecer fechado, tá? Os cultos, missas, enfim, foi orientado a não aí participar de nenhum culto, né? Rezem em casa, nesse momento, fiquem em casa, que é a melhor opção.
A questão sobre o DETRAN e o CRVA, se vão voltar a atendimento. Essa questão depende do órgão ou também são regidos pelo decreto do município?
Depende do órgão, tá? No começo ali eu vi informações de que eles não poderiam funcionar, cartório, tabelionato. Eu acredito que eles não vão funcionar ainda, porque eu estou sabendo de um acordo entre os tabelionatos e entre os cartórios de que então eles não vão abrir.
Muito bem. As lojas que estão anunciando que estão abertas para recebimento de carnês, como fica? Porque tinha ontem anunciado, algumas as lojas estão abrindo e agora tem essa mudança no que diz respeito ao decreto que foi feito ontem pelo governo do estado. As lojas podem manter um plantão para receber, Débora, essa questão do pagamento dos carnês?
Rudy, então até eu tinha orientado ontem de que poderia, né? Porque o takeaway aí ia abranger a todo o comércio. Porém, com a mudança, não vai mais ser possível, tá? A gente não vai poder receber aí no estabelecimento as pessoas para pagamento de carnê. Somente via transferência bancária ou também a loja pode levar aí a máquina de cartão de crédito até a casa da pessoa. Não vai mais ser possível, então, esse tipo de recebimento aí nas lojas. Somente teleentrega. Não vai mais poder, a pessoa não vai mais poder ir até o estabelecimento.
Muito bem. Ontem nós tivemos uma pergunta até que repercutiu, o pessoal achou engraçado, perguntando para o prefeito se o decreto dizia que podia caçar javali. Perguntava isso, não dizia no decreto, falamos sobre isso. Recebemos uma outra pergunta relacionada, que é que existem pessoas de outras cidades vindo para cá caçar javali. E aí, prefeito, o que respondemos agora para essa pergunta?
Acho que vamos na mesma linha do Morona aqui em relação às festas, né? Que tudo que puder ser evitado, né, Rudi? E ontem, depois dessa pergunta, nós conversávamos os bastidores, né? Até fiz um adendo durante a entrevista da preocupação com a sanidade, muitas vezes, daquilo que consumimos e da importância da atuação e respeito das regras da vigilância sanitária, principalmente quando tange em relação à comida. E, então, acho que não é o momento, né? E que é lógico que fica ainda mais difícil por se tratar de um território ainda maior a ser observado. Mas eu sempre apelo ao bom senso para que a gente possa discernir o que é realmente essencial nesse momento.
Essa foi uma pergunta engraçada. Tem outra, Loira, essa vai para ti, então. Que também, de uma certa forma, ela é um tanto que cômica. A ouvinte diz o seguinte, e o que eu faço? Onde tem algum teimoso em casa, que está trabalhando, chega em casa e não quer seguir as orientações de higiene dadas pela secretaria. Faz o que esse teimoso que tem dentro de casa, Luiz?
Primeiro, a gente tem que, como nós falamos antes, apelar para o bom senso, né? Tentar fazer com que essa pessoa cumpra essas regras, principalmente de tirar os calçados, de preferência trocar a roupa antes de entrar dentro de casa, higienizar bem as mãos, utilizar uma roupa fora de casa e uma outra dentro de casa. Então, às vezes, é difícil que as pessoas entendam isso aí, né? Mas eu apelo, assim, pela melhor maneira possível, que é a da conversação. Né, de se poder conversar, de se explicar para as pessoas que ela não está pondo em risco a saúde dela. Bem pelo contrário, né? Esse vírus, ele é, eu digo sempre que ele é muito democrático, né? E a saúde de uma pessoa depende das outras. Então, para ele botar essa pessoa, esse teimoso, como foi referido, né? É. Que ele coloque a mão na consciência que um ato de teimosia dele pode levar a prejudicar crianças, pode prejudicar mães de família, pode prejudicar idosos, podem deixar de repente aí até os netinhos sem poder ver os seus avós, né? E levar uma situação bastante grave. Então, assim, ó, não é a hora de sermos teimosos, né? É hora de nós botarmos a mão na consciência e cada um fazer a sua parte. Porque a gente nota, assim, que é sempre muito fácil a gente esperar por alguém que faça alguma coisa por a gente, né? Que o prefeito faça alguma coisa, que o secretário faça alguma coisa, que a rádio faça alguma coisa. Mas agora, infelizmente, nessa vez, nessa situação, quem menos pode fazer são os entes. São os entes públicos, são as rádios, esses são os que menos podem fazer.
É a população.
Quem mais pode fazer é a população. Né? Então é hora de deixarmos a teimosia de lado.
Quais são os números disponíveis para a consulta telemedicina, Eloir?
São vários telefones celular e tem o 3358-9621. Eu vou pedir para o Paulinho achar aqui para nós, que eu não lembro o número do telefone de memória aqui, mas nós já vamos, já está à mão aqui, o Paulinho já providenciou para nós. É o 98406-8522, o 98405-0672, 3358-9621. Vou repetir então para que as pessoas anotem aí, são telefones bastante importantes, tá? É o 98406-8522, o 98405-0672 e o 3358-9621. Lembrando que o 9621 também ele é utilizado para telepsicologia. Aquelas pessoas que precisam conversar, as pessoas que estão em isolamento, que às vezes já estão ficando meio com alguma dificuldade, já não tem muito o que conversar, já lavou as panelas, já mexeu nos armários, já não está se sentindo bem, está se sentindo um pouco angustiada, que precisa de conversar com uma pessoa de fora, precisa de repente desabafar. Nós temos então a telepsicologia, que são profissionais da psicologia do município, profissionais de psicologia voluntários, que vão se dedicar em sistema de rodízio a atender essas pessoas. Então elas ligam no 9621, a nossa recepcionista Roberta vai anotar o telefone das pessoas, a psicóloga vai entrar em contato com as pessoas, para tentar orientar da melhor maneira possível nesse momento de isolamento, nesse momento em que a gente está sofrendo bastante pressão de todos os lados.
Essa pergunta vai para o prefeito. Meu nome é Alessandro Atolini. Gostaria de saber como fica os empregos da nossa população, pois já temos demissão em nossa área industrial, também redução da jornada de trabalho, com redução de salários, sendo que não temos nenhum caso de Covid-19 em nosso município. A prefeitura vai socorrer esses munícipes que estão perdendo seus postos de trabalho e continuamos simplesmente fechados, pois fechar é fácil para quem tem... Enfim, não consegui entender a pergunta até o final, mas a situação, a moral da pergunta é essa, prefeito. O que fazer, de que forma o município vai trabalhar essa questão, essa preocupação com o desemprego?
E tem sido bastante recorrente, né, Rudi? Eu acredito que ocorreu uma grande polarização em relação a dois temas que não deveriam, né? Numa abordagem exclusiva em relação ao combate à pandemia, no combate exclusivo à crise econômica. E eu tenho mencionado que nenhum dos extremos ele levaria à não ocorrência de outro. Mesmo que não ocorressem interrupções entre a venda e a produção, a crise por si só ela já existiria, no entanto, agravaria demasiadamente a crise em relação aos órgãos de saúde. Da mesma forma, o isolamento por completo, por si só, ele não resolveria toda a questão da pandemia. Então, acho que é o momento de todos encontrarmos um equilíbrio para poder sobreviver esse momento, considerando que não é Lagoa Vermelha, não é o Rio Grande do Sul e não é só só o Brasil, é todo mundo que se encontra. Em relação às empresas, essas medidas elas são a nível de governo federal, a nível de município, que nós estamos fazendo a ampliação do fornecimento de cestas básicas para aqueles que precisam, e tendo a expectativa de que tudo isso que nós estamos passando seja o mais breve possível para que a gente possa ter uma retomada, para que a gente possa ter a possibilidade de enxergar um futuro mais claro, que hoje ainda não temos. Porém, vale lembrar que neste momento o principal é que todos possamos dar as mãos.
Débora, clínicas de fonoaudiologia podem abrir para exames de audiometria ou atendimento de pacientes tomando os devidos cuidados?
Pode. Então, as pessoas aí da área da saúde que precisam, né, ir até o fonoaudiólogo com todas as medidas, pode. Rudimar, eu quero deixar mais claro a questão dos cultos, tá?
Tá.
Nós temos uma decisão da Justiça Federal que retirou os cultos religiosos da lista de atividades essenciais, tá? Ela está valendo em todo o Brasil. Porém, ela tem divergência com a questão do decreto que diz que você pode 30 pessoas aí, né, uma reunião de 30 pessoas com mantendo o distanciamento de 2 metros cada uma. Então, não é que seja proibido, tá, os cultos religiosos. Não é recomendado, tá? Nesse momento não é recomendado. Mas como há essa divergência, a fiscalização não vai até o local para dizer que não pode ou que pode ali os cultos religiosos. Como tem essa retirada aí da lista, em divergência com os 2 metros aí da aglomeração aí, das reuniões aí de 30 pessoas, então fica aí meio confuso para nós. Mas essa é a dica, né? Que prefiram ficar em casa. Mas se tiver aí as pessoas que precisam e acham que é essencial, é aquele número, 30 pessoas com distanciamento de 2 metros.
De 2 metros. Tá? Tem uma ouvinte que pede o seguinte: tem caso de pessoas que estão vindo receber na agência bancária, já passo na loja para pagar. Se a loja tomar todos os cuidados, já que não tem uma conta para depósito, mesmo assim não pode receber?
A orientação que nós temos é que não pode mais.
Permita-me dizer, a Débora, isso foi... Essa alteração de ontem à noite no decreto, ela deixa bastante vaga e bastante subjetivo nesse sentido, ao momento que ela diz que é impedido o acesso do cliente ao dentro da loja. Eu acredito que quem puder criar ferramentas diferenciais para este momento, né? E sendo bem franco, como essa alteração ela gerou mais dubiedade ao decreto, eu tenho uma expectativa de que até segunda-feira isso possa ser mais explicitado nas formas de, ou por decreto, ou até mesmo através de pareceres, né, que foi o que ocorreu quando da promulgação do primeiro decreto, que também gerou bastante dúvidas.
É, o pessoal está dizendo aqui, estou ouvindo a entrevista na rádio, então agora não pode mais, nessa decisão de Estado não pode mais. Vamos acompanhar aí o andamento das próximas orientações que vamos estar trazendo a respeito dessas alterações. Vamos para uma próxima pergunta. Dia 15 volta tudo ao normal?
Dificilmente. Acho que é praticamente impossível, né, que retome tudo ao normal. Eu acredito que nós caminhamos para um momento de encontro de equilíbrio, né, entre aquilo que é preciso retomada dentro de regramentos específicos. Mas, por exemplo, Rudy, eu acho que grandes eventos como os jantares, festas, promoções vão permanecer suspensas durante muito tempo.
E nada vai voltar ao normal, né, Rudy? O normal que a gente tinha antes ali, isso aí vai demorar tempos. Eu acredito que meses, vários meses, para que você comece a voltar ao normal, ao que nós encarávamos como normal antes, né? Ainda me reportando aquela questão que foi feita antes, ninguém vai passar ileso dessa situação. Todo mundo vai sofrer alguma alteração de algum sentido. Vai haver desemprego? Vai. Vai haver sofrimento por algumas pessoas? Sim. Vão ocorrer mortes, vão ocorrer doenças, vão ocorrer... Ninguém vai passar ileso. Todo mundo vai sofrer. É um momento de exceção, né? O que a gente tem que colocar na cabeça é que nós não estamos vivendo numa normalidade. E se nós não temos ainda nenhum caso em Lagoa Vermelha de Covid-19... talvez se deva a toda essa preocupação que está se tendo, desde lá dos primórdios, a antecipação, o que nós estamos tendo talvez tenha faltado à Itália, tenha faltado à Espanha. né? Então, assim, eu acredito muito na preocupação das pessoas e na conscientização das pessoas. Todo mundo vai ter que, como diria nas palavras do ministro ontem, né? Todo mundo vai sofrer um pouquinho. É, ninguém vai passar ileso por essa situação. Nós não estamos numa situação de normalidade, nós estamos numa situação de exceção.
Vamos à próxima pergunta. A mesma pergunta de ontem, mas hoje a situação pode ser um pouco diferente. Nós trabalhamos numa loja com utensílios de cozinha, mas também temos ovos de Páscoa, com toda a Páscoa para comercialização. De que forma a gente pode comercializar esses produtos? Somente na teleentrega, Débora?
Sim, somente na teleentrega. Então, agora que foi vedado o takeaway, né? Antes, então, ontem, poderia o consumidor ir até a loja e retirar, então, os ovos de Páscoa, tá? Para esses estabelecimentos que têm outras atividades em conjunto. Agora, vai ser somente por teleentrega. Então, combina via telefone ou internet e recebe a teleentrega em casa.
Muito bem. Pedimos para que a Corsan informe se este mês não irá fazer as tarifas para pagamento. Ligamos 0800 e não conseguimos falar. Vamos aguardar um retorno da Corsan, então, quanto a esse assunto. Vamos aqui ao próximo. Bom dia. Não deveriam bloquear as empresas e produzir as pessoas apenas para... produzir as pessoas apenas para trabalhar... Você não teria como colocar uma técnica em enfermagem para fazer um monitoramento nas empresas moveleiras. Se teria como profissional de saúde, acredito que seja essa a pergunta que o ouvinte quis fazer. Se tem como profissionais de saúde irem até as empresas passar orientações, Aloir?
Aí depende de cada empresa. A empresa pode investir na área que quiser. Se ela achar necessária contratar um técnico de enfermagem para ter em sua empresa, é uma iniciativa privada. Eu acredito que é válido, né? Não sei do que vai resultar isso aí, né? Mas eu acredito muito mais do que ter um profissional de saúde dentro da empresa. Eu acredito muito mais no bom senso dos empresários e da classe trabalhadora, no sentido de que se a pessoa não está se sentindo bem, não está resfriada, está gripada, que ela fique em casa. Né? Eu acredito muito mais nesse bom senso e no bom senso de aplicar as regras que são oferecidas à indústria, do distanciamento, dos IPIs, do álcool gel, do que manter um profissional de saúde lá. Né? O que a gente vê muito assim é que as pessoas gostariam, né, que a presença da Secretaria de Saúde em vários locais. A gente tem que entender que a Secretaria de Saúde ela não tem profissionais para atender 30 mil pessoas ao mesmo tempo. E a gente tem algumas prioridades e que a Secretaria de Saúde não para. Né? Algumas situações elas têm que ocorrer. Algumas situações elas continuam andando. Mesmo que as consultas eletivas estejam suspensas temporariamente, muitas outras coisas andam. Né? Tem pacientes que têm fraturas, tem pacientes que têm casos de doenças, tem os pacientes oncológicos, tem os pacientes da hemodiálise. Mas eu acredito que se a empresa julgar necessário contratar um profissional, sendo ela uma empresa particular,
pode contratar.
Não vejo dificuldade nenhuma.
Débora, para quem vai trabalhar utilizando o transporte público, os ônibus vão continuar passando nos bairros para pegar as pessoas e levar para as fábricas? Qual é a orientação para essa situação?
Preciso fazer uma menção.
Sim, prefeito.
O transporte ele é fretado pelas empresas. Né? A última informação que eu tive é que eles estavam discutindo a forma de fazê-lo. Né? Ele não é um trabalho de uma concessão do município, e sim contratado pelas empresas para fazer esse transporte. A orientação em síntese que há no decreto, e se assemelha-se neste caso, mesmo não sendo um transporte público, é da necessidade de respeitar a limitação de locais, né? Caso ele continue dentro do seu funcionamento. Creio eu que sim. Acredito que a própria...
Vai continuar, né? Tem que continuar.
Acredito porque... que as próprias empresas podem informar com uma melhor precisão isso.
Muito... 11 horas 5 minutos, 11 e 5, 16 graus é a temperatura. Voltamos então com o nosso Sintonia Especial deste sábado, orientando a nossa comunidade sobre mudanças que aconteceram esta semana com a reedição do decreto, o novo decreto, outras mudanças que foram anunciadas pelo Estado ontem à noite, e a gente vai atualizando aí os nossos ouvintes. Débora, motoristas de táxi que não estão usando álcool em gel, qual é a orientação para os motoristas de táxi?
Então, a orientação é que eles tenham consciência, né? É um trabalho de conscientização que a gente está fazendo. Eu acho que não só nós em Lagoa Vermelha, o estado todo, de que eles devam se prevenir e também, para não só eles, né? Também para a saúde dos passageiros.
Chimarrão, dá para tomar chimarrão, Luiz?
Cada um com a sua cuia, né? Deve tomar chimarrão, né? Deve. Devemos manter acesa a nossa tradição, porém, fazer um pequeno adendo na nossa tradição, evitar a roda de chimarrão, né? Fazer cada um na sua cuia, tomar um mate individual, né? Eu não abro mão dessa questão, eu tomo meu chimarrão todos os dias, meu dia só começa depois de tomar o chimarrão. Porém, a gente teve que abrir mão dessa questão de compartilhar, né? De compartilhar a cuia, daquela questão da proximidade, das conversas, né? Dizia o antigo que se os senhores da guerra sentassem ao redor do fogo para tomar uma roda de mate, para fazer uma roda de mate, as guerras não aconteceriam, né? Porque muito se resolve numa roda de mate. Mas, infelizmente, agora, como eu falei, é uma questão de exceção. Então, se deve continuar tomando chimarrão, eu acho que devemos continuar mantendo a nossa tradição. Porém, de repente, copiar um pouquinho os uruguaios, né? Onde cada um toma o chimarrão com a sua cuia, com a sua térmica, né? E manter, de repente, até essa questão de mantermos o nosso hábito do chimarrão. Porém, cada um com a sua cuia, com a sua térmica.
Quem não trabalha com cartão de crédito para pagar as contas, como fazer? É uma questão de organização com cada loja daí, Débora?
A loja vai ter que se organizar de uma forma que consiga receber aí, né? Ou ir buscar, de repente, na casa, uma sugestão. Enfim, vamos ter que pensar aí, porque agora, com o decreto aí, com a mudança de ontem, nós vamos ter que analisar melhor.
Rudy, acho que uma coisa, me permita, Débora, mas que a gente tem que ter o bom senso. Acho que ninguém vai ser multado, vai ser interditado por estar recebendo uma conta, né? O que se está preconizando é evitar a pessoa de estar saindo. Então, se é a única forma mesmo que a pessoa tem de fazer, eu acho que
não tem outra alternativa.
Prevalece, né? O bom senso, né? Acho que é importante que as pessoas procurem honrar os seus compromissos, que elas tenham esta preocupação. A gente entende também essa questão da necessidade de, mesmo de pequena movimentação, acho que é a hora também de nós começarmos a utilizar outros canais de venda, porque, de certa forma, o essencial ele depende daquilo que eu preciso no momento, né? Então, que aqueles comerciantes que puderem desenvolver meios de venda, como grupos de WhatsApp, como própria mesmo redes de, como a plataforma de e-commerce, utilizar Facebook, Instagram, acho que isso são ferramentas gratuitas que neste momento permitem com que se faça. Então, por exemplo, o funcionamento da loja sem a com teleentrega, ele está permitido. Dentro disso, vamos tentar usar a razoabilidade para que a gente possa encontrar a melhor forma de passar esse momento.
Até porque a gente está vivendo uma situação de distanciamento social, né? É importante que a gente coloque isso bastante, bastante claro. A gente não está ainda numa situação de lockdown. Você viu que agora muitas palavras em inglês, né? Muitas expressões em inglês,
estão
vão começar
aparecendo
a surgir, né? Verdade. Take away, lockdown. O que é o lockdown? Lockdown é fechamento total. Isso aconteceu em algumas regiões da Itália, aconteceu na cidade de Wuhan, lá na China, está acontecendo em algumas cidades dos Estados Unidos, aconteceu em algumas cidades da Espanha, que é o fechamento total, o isolamento total. Não se sai para nada, nenhum motivo para sair. Só sai de casa pessoa em ambulâncias, pessoas para os hospitais. Nós não vivemos essa situação e todas essas atitudes que a gente está tomando agora são para que a gente evite chegar nessa situação de lockdown, de ficar todo mundo trancado, obrigado, né? Aí sim, obrigado. Únicas pessoas que circulam são as forças policiais que circulam nos municípios, impedindo, e aí com o uso da força, com o uso de o que tiver que se utilizar, que as pessoas saiam para casa. Ah, mas eu vou levar... Não vai levar o lixo na esquina. Não vai. Não vai. Não vai. Não tem. Ninguém sai de casa. Né? A saída de casa é permitida para ir no mercado com orientação e com acompanhamento das forças policiais. É essa situação que nós queremos evitar. E para isso nós temos que manter o distanciamento social da melhor maneira possível. E o que o prefeito falou é muito, muito coerente. né? Se você pode, de uma maneira ou outra, aqui na Lagoa Vermelha é uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo, a gente conhece o vendedor da loja, a gente conhece o proprietário da loja, a gente pode ligar para ele e combinar uma maneira de se fazer esse pagamento, então assim, ó, temos que utilizar esse benefício que nós temos de ser cidade pequena, né? Então não vamos estar colocando em risco toda a população sair, sei lá, passear, ficar sentado tomando chimarrão na praça, tudo mais. Até porque no decreto, né, prefeito, há uma questão das áreas públicas. Isso, também, né?
Eu acho que uma grande questão que fica na mente das pessoas é de por que que estamos tão parados se não temos nenhum caso, né? E aí eu estava acompanhando as outras entrevistas que aqui foram dadas, uma pergunta recorrente é dos divulgação dos resultados dos suspeitos. A verdade é, Rudy, que não existe como saber se tem alguém ou não contaminado em Lagoa Vermelha. O suspeito em si, ele passa a ser quando ele está em internação hospitalar.
Até tem uma pergunta aqui, quando começaremos a testar as pessoas em Lagoa Vermelha?
Quando tiver testes, né? E hoje, de certa forma, até no início dessa quarentena, Lagoa Vermelha chegou a encaminhar, eu acho que quantos...
Cinco.
Foram encaminhados para o laboratório do estado para que houvesse a testagem.
Todos negativos,
correto? Porém, mudou isso e não passou-se mais a encaminhar esses testes das pessoas que, por exemplo, estavam em isolamento domiciliar. E aí, então, só está sendo encaminhado se a pessoa estiver internada. E não é a Lagoa Vermelha, são diversos municípios. A partir disso, então, não há como afirmar que não tem um caso, mas também não tem como afirmar que se tem esse caso. De novo, eu preciso encontrar o equilíbrio e o bom senso para que a gente possa passar por tudo isso, que é extremamente angustiante para todos. Todas as ações têm reflexos na vida de todo mundo neste momento. Então eu apelo um pouquinho para essa percepção do que está em nossas mãos e como é que eu posso ajudar a minha família, a minha sociedade a passar por isso da melhor forma possível. Então encontrar esses meios alternativos para se evitar cada vez mais esses encontros presenciais, mas tentar também não, de certa forma, sucumbir psicologicamente, que é outra coisa que já estão sendo tomadas medidas, temos o apoio de um grande grupo de psicólogos, as quais eu quero parabenizar, porque eu vejo que todos nós passamos por este momento por severas crises de ansiedade e isso pode ter consequências de cunho duradouro. Então precisamos respirar, entender que o momento ele não é de certezas, ele não é de polarizações e ele é de encontrar o equilíbrio para que a gente possa passar o mais rápido possível por isso. O quão é esse mais rápido possível? Todas essas medidas foram cedo, sim, foram cedo porque demonstrou-se nos locais em que ocorreu uma melhor preparação, uma melhor resposta ao Covid, que essas ações foram tomadas cedas. Quanto tempo ela durará? Não se tem como afirmar. Por exemplo, festas e eventos grandes, eu acredito que antes do primeiro semestre é impossível que elas voltem a ocorrer. Este ano é muito provável também que elas sejam demasiadamente limitadas, porém o nosso funcionamento da economia, das empresas, ele vai ser retomado. Não há normalidade como nós estávamos imaginando, ou como nós estávamos habituados, perdão, como era o nosso normal há 30 dias atrás. Então também vale prevalecer pela busca de estratégias para mudar a nossa forma de fazer aquilo que vínhamos até realizando até esse presente momento. E isso é para todos, muda para a prefeitura, muda para a Secretaria de Saúde, muda para a empresa de imóvel, para a empresa de alimento, para o supermercado. Todos temos que, neste momento, nos adaptar. E aí eu divido aqui, Rudy, algo que eu tenho presente em mim, até mesmo para não sucumbir diante de tanta incerteza e ansiedade, né? Toda crise, ela se assemelha com alguns passos, como, por exemplo, nosso primeiro intuito, nosso primeiro momento, ele é de revolta e desespero. É entender o porquê aconteceu isso conosco e por que está acontecendo. A partir de então, você começa a perder, de certa forma, o seu centro de equilíbrio, o seu centro de apoio. E aí, um grande diferencial da crise que vivemos hoje é que, normalmente, quando nós temos uma crise em nossas vidas, como, por exemplo, a perda de um ente querido, nós temos pessoas que nos cercam que não estão demasiadamente no mesmo momento que nós. Então, elas podem nos prestar um apoio de tranquilidade, de serenidade. Neste momento, estamos todos afetados. E aí gera uma reação em cadeia dessa revolta, desse sentimento. Porém, passada essa primeira fase, vai vir dar, de certa forma, uma necessidade de adaptação ao momento para que a gente possa passá-lo da melhor forma possível. E ressalto que é algo que está acontecendo no mundo inteiro e não é exclusividade nossa, infelizmente.
Muito bem. Tem muitas perguntas que nós já fizemos. Nós começamos a nossa entrevista às 10 horas da manhã. Agora é 11h16. Então, perguntas que nós já fizemos, nós não vamos repeti-las para nós não perder tempo. Depois, essas perguntas vocês vão poder acompanhar no site da tua rádio, a entrevista da íntegra, ela vai estar lá. Então nós não vamos responder perguntas se porventura chegarem e nós não perguntar a partir de agora, porque já foram perguntas respondidas. As pessoas que estão ligando, que estão mandando mensagem pedindo para responder o número de telefone, também não vamos ficar repetindo o número de telefone o tempo todo. No site da tua rádio tem, nas redes sociais da prefeitura e dos veículos de imprensa também tem. Então vamos procurar por ali que a gente vai encontrar, não tem como a gente ficar o tempo todo repetindo os telefones para contato. Como desinfecção constante em ar de circulação de pessoas e distribuição de EPIs para os funcionários que estão trabalhando em estabelecimentos? Como é que estão sendo orientadas as pessoas quanto a isso, secretário Loir?
Olha, a princípio, cada instituição, cada local de trabalho tem uma particularidade. Né? Você vê as empresas, tem a questão do distanciamento, a utilização de máscaras, a utilização de luvas. O que a gente recomenda? Até foi uma fala ontem do ministro Mandetta a respeito dos EPIs. Né? Que a maior dúvida era aquilo, usa máscara, não usa máscara, quem que tem que usar máscara, quem não tem que usar máscara. E eu gosto muito da fala dele porque ele é muito didático. Né? E ele falou assim, não, o negócio é o seguinte, se você se sentir melhor usando máscara, usa. Né? Todas as pessoas, quem quiser usar máscara, usa. Né? O que deve ser... Ah, mas não tem máscara para todo mundo. Pode-se confeccionar a máscara em casa. Hoje você entra num site na internet, aí tem vários protocolos ensinando como é que se confecciona uma máscara com TNT, com tecido que tem em casa. Usando
tem uma pergunta. Máscara feita com crochê, dá para usar?
Meu? É, de crochê não. Porque eu acho que não vai atacar muita coisa, né? Mas, assim, existem vários tecidos. O tricoline, eu não sou um expert em tecido, né? Os tecidos, enfim, que podem ser utilizados. Nesses protocolos falam os tipos de tecido. O TNT triplo, ele pode ser utilizado para fazer também a máscara. Só que a gente tem que observar? Não é colocar uma máscara de manhã e tirar de noite. Né? A máscara, a partir do momento que ela umedece um pouquinho, mesmo que a gente não note que ela esteja úmida, ela deve ser trocada. Então, qual é a recomendação que a gente faz? Que as pessoas confeccionem máscaras de tecido, né? Três ou quatro máscaras de tecido aí, e utilizem duas pela manhã e duas pela tarde. No momento que tiram aquelas que usaram pela manhã, guarda num saquinho, chega em casa, lava com água, com hipoclorito, com a nossa popular que boa, e põe secar. No outro dia ela vai ter mais duas. Sempre vai ter as máscaras, né? Máscaras individuais, que a gente fala, né? Máscaras reutilizáveis individuais, que pode ser utilizado. Se a pessoa se sente bem, se sente mais segura utilizando, que utilize a máscara. Não é... Não, porque falaram que é só quem está doente, que é... Então, nas unidades de trabalho também, né? Se os funcionários vão se sentir bem utilizando máscara, que utilizem as máscaras, né? É lógico que tem locais, por exemplo, onde há grande aglomeração, por exemplo, os caixas de mercado, que trabalham muito com dinheiro, tem que ter o álcool gel sempre à mão ali, ou utilização de luvas. Mas também não adianta você colocar a luva de manhã e trocar de noite, né? E depois levar a mão ao rosto. É preferível que fique sem a luva e a cada vez que tocar no dinheiro, fazer a higienização das mãos. É preferível que você faça assim. Então a gente tem que imaginar isso aí. Então, a utilização de EPIs, ela tem que ser, assim, muito ponderada. E cada local tem a sua particularidade, né? Agora, a respeito das máscaras, se as pessoas na rua se sentirem mais seguras utilizando, que eu façam, que utilizem.
Pode utilizar. E essa questão de detetizar alguns locais, Eloir, que tem grande concentração de pessoas, fazer algum tipo de serviço, como em outros municípios estão sendo feitos, tem essa possibilidade?
A princípio, que não se recomenda que haja aglomeração em lugar nenhum, né? Nem grande circulação em lugar nenhum. A recomendação inicial é essa. Porém, ocorrendo essa circulação, não se tem ainda, Rudy, um dado concreto de quão válido é fazer essa aplicação. É, aí você vê, nós vamos utilizar um recurso da saúde ou um recurso do município para fazer essa desinfecção com água e água sanitária nas ruas e na calçada, sem termos base científica de que isso é eficaz. E nós vamos estar despendendo num recurso que mais ali na frente talvez vá fazer falta para comprar EPI, para comprar medicação, para comprar equipamentos. Então, assim, a gente tem que pesar muito, né? Talvez a gente vá fazer essa desinfecção, mas a gente carece ainda de dados científicos, né? Vamos desinfectar a rua, a calçada dos locais, tá? Mas e onde é que está o dado científico de que isso melhor? Não tem. Né, não tem, talvez se surgir alguma coisa a gente até vá fazer, né, até o pessoal do Clube Comercial colocou disponibilizaram a água da piscina lá, da piscina externa, que eles não vão mais utilizar, que poderia ser feito para isso. O caminhão pipa, o caminhão bomba vai lá, capta essa água, a gente dilui com hipoclorito, com o cloro, e pulverizaria nas ruas. Porém, nós teríamos que despender de um recurso para contratar essa bomba, contratar esse caminhão, contratar essas pessoas para fazer essa pulverização, sem que a gente tenha ideia de que está fazendo a coisa certa.
Débora, bares em propriedades rurais no interior da Lagoa Vermelha, qual é a orientação para o funcionamento para esse pessoal?
Então, o mesmo, né? O mesmo, na verdade, os bares, eles não é vedado o funcionamento, tá? Até porque eles vendem bebidas, alimentação. É manter a higiene e a distância aí entre mesas, né? De 2 metros. Uma mesa da outra, mas ela não é uma atividade que é vedada mais.
O que eu vejo, mas às vezes...
lógico que eu acho que não é hora de tomar a cervejinha.
Eu acho que não é o momento, né?
Eu vi esses dias indo lá pro sítio, no bar ali, as pessoas numa roda de carteado, né? Jogando cartas ali, acho que não é o momento para isso, né, pessoal? Acho que é a hora de colocar, principalmente o pessoal do interior aí, que é um pessoal que tem uma proteção relativamente maior, né, por essa dificuldade de contato, que as pessoas, você consegue escolher as pessoas que você tem contato e tudo mais. Então, eles utilizem desse privilégio de serem locais assim, com maior dificuldade de contaminação, e não fiquem se expondo a esses riscos, né? De repente, sentar numa mesa do bar ali e ficar jogando carta a tarde inteira, eu não recomendaria. Acho que não é o momento para isso.
Me permite só te interromper, certeza. Só para voltar no assunto das máscaras que o Morono colocou, que desde o início ele é um tema que não se tinha uma posição. O Ministério da Saúde fez um pronunciamento sobre os mesmos, né, ressaltando que as máscaras cirúrgicas, né, que elas sejam entregues às instituições hospitalares que têm uma exposição maior, e recomendando que as pessoas podem sim usar as máscaras de pano, né, e ele traz algumas recomendações sobre isso, bem o que o Morono comentou, da necessidade de não ser uma máscara o dia todo, dela ser individual, dela cobrir totalmente boca e nariz, e dos cuidados em relação à higienização. Eu vou passar essa publicação do Ministério da Saúde para a Tisa, eu acho que podemos contar com a ajuda da tua rádio para essa divulgação. Também faremos nas mídias da Prefeitura e das nossas pessoais. Acredito que é um momento que todo cuidado que possa vir a ser tomado é interessante. Lembrando que a pessoa não necessariamente precisa comprar. Teve uma lagoense que fez um vídeo montando a sua, eu vou pedir autorização para ela também compartilhar nas nossas redes, assim como diz o Morona, tem diversos exemplos circulando, e as empresas de Lagoa que trabalham com a parte têxtil, durante a semana nós entramos em contato com elas para que elas pudessem vir a pensar se poderiam, e acredito que as que foram contatadas estão produzindo já seus modelos, por assim dizer, porque não vai ser uma questão específica de Lagoa, acho que a partir do momento que o Ministério da Saúde passou a orientar que quem se por esse, quem quiser, né, que comece a utilizar, vai haver uma demanda de procura bastante grande. Então, só para ressaltar aqui em Lagoas, as empresas que têm condições foram orientadas a fazê-lo e provavelmente estarão trazendo ao mercado na próxima semana, mas que não necessariamente você precisa comprar, que não tem recurso que possa fazer em casa mesmo com o material que ele estiver à disposição.
Débora, Udimar, oi. Também uma dica que a Cinderela já está confeccionando e também as confecções toneais, tá? Eles já estão fazendo as máscaras aí, um preço bem acessível.
Malharia Santa Cecília também e Bela é Casa, né? Foram as que nós
contratamos. Que já disponibilizaram aí o serviço.
Muito bem. Débora, as metalúrgicas, serralherias, funilarias que industrializam material nesse sentido para construção civil, esse pessoal pode trabalhar?
Pode, teleentrega, tá? Liberado, o pessoal pode fazer a teleentrega tranquilamente.
Muito bem. Bastante perguntas relacionadas ao pagamento dos carnês. Parabenizando o prefeito e a Secretaria de Saúde pela condução e pelo trabalho que vem sendo feito. Outros vão mandando orações, mensagens, correntes. Restaurantes e pizzarias, qual é a orientação para funcionamento a partir de agora, Débora?
Tá, a orientação das pizzarias aí, dos restaurantes, é que as pessoas peçam por teleentrega, também pode buscar, então o takeaway está valendo para alimentação, tá? Não é vedado que a pessoa vá ao local consumir agora com o distanciamento das mesas de 2 metros. Mas a orientação é que a pessoa ou peça por teleentrega ou vá buscar, né? Então, não consuma no local. Não é proibido, mas é a orientação de que nós devemos ficar mais em casa. Então, esse momento é que vocês prefiram aí por teleentrega ou takeaway. Pode buscar daí.
Muito bem. A questão das escolas de educação infantil e as escolas estaduais, enfim, como é que vai ficar para recuperação dessas aulas? Eu posso responder parte dessa, porque como a minha esposa é professora municipal, eles criaram um mecanismo de atendimento dos alunos de casa. As aulas estão sendo ministradas e encaminhadas diariamente para os alunos. Mas em termos de decreto, prefeito, como é que fica a situação?
A princípio, também foi algo que nós pedimos orientação ao Tribunal de Contas, né? A educação, ela tem uma... Não nós especificamente, todos os municípios, né? É muito provável que venha a se romper aquela questão dos 200 dias letivos, né? Que venha a ocorrer uma alteração nesse sentido. Eu sei que a Secretaria já se organizou para que, havendo o retorno após 30 de abril, ela já tem um calendário de compensação para recuperar essas aulas, porém, ainda é muito incerto, né, Rudi? Então, acredito que, neste momento, cada escola está tomando as suas medidas. É recente para a gente dizer o que pode vir a acontecer, porém, por exemplo, a diminuição dos recessos posteriores para que se possa enquadrar o funcionamento do ano letivo dentro do calendário civil de 2020.
Eloir, falando em saúde, eu tenho uma pergunta. Vamos ver quem é o ouvinte aqui que mandou, só vamos pegar o nome. Misael Bueno Borges. A pergunta é a seguinte, enviada pelo Misael. Sobre a doação de sangue, aqui em Lagoa Vermelha tinha um transporte para levar as pessoas para doar sangue em Passo Fundo. Será que não dava para ocupar uma sala da universidade para doação de sangue, tanto aqui em Lagoa Vermelha como em Passo Fundo? Pois eu vi uma reportagem hoje, de manhã, em um supermercado de Fortaleza, que fizeram uma sala para as pessoas poderem doar sangue. Alguma coisa que podemos orientar quanto a isso, Eloir?
Na verdade, a questão da doação de sangue, ela tem que seguir vários quesitos que são regrados pela vigilância, né? Não pode ser feito em qualquer sala, não tem como a gente fazer uma sala aqui para as pessoas doar sangue, como também não existe mais o caminhão, aquele que vinha, lembra?
O ônibus para fazer a coleta.
Também foi vedada aquela situação. A questão da doação de sangue, o que eu recebi do Hemopasso é que eles estão fazendo a doação de sangue com horário marcado. Eles agendam um horário e a pessoa vai para lá. O que acontecia em Lagoa Vermelha? Nós temos um projeto ainda na companhia da Tina, do pessoal, dos voluntários, onde nós reuníamos todos os doadores, fazíamos um transporte e levávamos para lá. Esse tipo de ação, ela está temporariamente suspensa, porque o Hemopasso também não está permitindo aglomeração de pessoas. Eu conversei com a Tina ainda ontem a respeito dessa situação do agendamento, e nós estamos pensando numa ação em que a gente possa sim levar, nem que seja um ou dois doadores por vez, com horário marcado para Passo Fundo, para que a gente não perca esse rastro, não perca essa semente que foi plantada e que estava frutificando muito bem. Né? Esse projeto tem que se elogiar, principalmente a Tina e todas as pessoas do Lions, as pessoas que estavam acompanhando ela. Ela é uma guerreira e batalha muito a respeito dessa questão da doação de sangue. Nós estávamos quase zerando o nosso déficit de sangue em Passo Fundo. Era algo inimaginável até um tempo atrás, né? E essa ação, então, que é uma ação muito boa e está frutificando, ela não pode parar. Porém, ela vai ter que diminuir muito o seu fluxo, né? Então nós vamos sim, já conversei com a Tina, durante a semana a gente vai tentar achar uma saída, né? Temos que quebrar a cabeça para mais uma vez achar uma saída para que não pare a doação de sangue, que consiga manter essas pessoas, nem que seja uma ou duas por dia, com horário marcado lá no Hemopasso, doando, fazendo esse gesto que, acima de tudo, é um gesto de amor.
Com certeza. Débora, uma ouvinte mandou uma pergunta. Ela tem o KNAI 4772, Comércio, Varejo de Cosmético, Perfumaria e Higiene Pessoal. Ela pode atender esse ramo de serviço, Débora?
Na verdade, ela pode atender funcionário dentro, portas fechadas, tá? Teleentrega, e como ela tem a parte de higiene, então o takeaway serve para ela. Certo. A pessoa vai poder ir até o estabelecimento e retirar esse produto de higiene aí.
A gente vê muitas pessoas, muitas das mensagens que estão chegando aqui são denúncias. São pessoas denunciando estabelecimentos comerciais, mercados, lojas, estão fazendo essas denúncias. As denúncias, elas não podem, não precisam ser feitas para a rádio. Existe um número, um contato que as pessoas podem ligar para fazer denúncia para a fiscalização da prefeitura, Débora?
Claro, é o 3358-9190. Nós estamos no WhatsApp, também pelo Fala Alagoense, né? Eles também recebem pelo Fala Alagoense e me encaminham.
Muito bem.
Qual que é o do Fala Alagoense? 9104 do Fala Alagoense.
Tá. 9104 e 9190 é os números de telefone para fazer denúncia. Então a gente orienta as pessoas que querem denunciar para que ligue direto para o setor.
WhatsApp daí, tá?
WhatsApp. Isso, não é telefone, é WhatsApp. 3358-9190, 3358-9104. Multas, já foram aplicadas multas, estão sendo aplicadas? Como é que está sendo administrada essa situação?
Tá, a nossa fiscalização, ela parte primeiro de orientação, tá? Nós chegamos no estabelecimento e então orientamos o proprietário de que, né, da legislação, do decreto, e somente se ele descumprir essa orientação é de que vai ocorrer a punição. Então, primeiro, ele é orientado. Nós não chegamos no estabelecimento e já multamos, interditamos de imediato. Primeiro, ele é orientado. Após, se ele não cumprir a orientação aí da fiscalização e da Brigada Militar que está conosco, aí sim, aí é interditado. Mas isso é uma minoria, né? O pessoal, ele já, todos os estabelecimentos já estão entendendo aí de uma forma geral que o decreto menciona e determina.
E a gente vê o comércio, estabelecimentos buscando essas informações, tentando se orientar para não infringir de nenhuma forma, né, Débora? Eles estão se educando para isso.
Eles estão se educando para isso. Até eu coloco à disposição, a partir de segunda nós estamos na Secretaria da Fazenda das 7 a 1, tá? Vocês podem ligar nesse tempo aí, 9190, 9153, 9156, 9157, todos esses telefones da direto na fiscalização, podem nos ligar, estão com dúvidas, pode abrir, não pode abrir, nos liguem, tá? Só após esse horário aí, que daí fica só no WhatsApp 9190.
Muito bem, eu falei agora a respeito das escolas, que a minha esposa é professora em escola estadual e escola municipal, e está sendo abastecido os alunos com material, com conteúdo. Minhas filhas estudam em escolas públicas também, estadual, e também estão recebendo material. Algumas mães dizendo, meus filhos estudam em tal escola e não receberam material nenhum. Então, entra em contato com a sua escola para saber o porquê que não estão recebendo o material. Gostaria de saber... isso aqui é uma pergunta direcionada para o Dr. Rodrigo. Nós vamos encaminhar essa pergunta, doutor Rodrigo, que é uma pergunta com resposta aqui de atendimento clínico. Moramos no interior do município, que fica, se precisarmos ir para a cidade, para entrega de temperos, verduras que comercializamos. Podemos fazer esse tipo de serviço?
Sem problema.
Pode fazer.
De preferência que sempre a mesma pessoa vá.
A mesma pessoa vá. Até porque hoje a feira do produtor rural também atendendo com aquelas restrições de orientação ao público, o pessoal está trabalhando hoje, né, secretário?
Exatamente.
Muito bem. Uma outra pergunta que chegou aqui, interessante essa pergunta, de pessoas que gostariam de fazer doação para o hospital, para que fosse investido no atendimento do hospital. Essa doação deve ser feita de que forma? Qual é a orientação?
Acho que o hospital criou uma campanha própria, né, onde existem dados para as contas, acho que pode se encontrar entrar em contato com a responsável aqui, a Josi, acho que pode até, vale a sugestão de que seja melhor divulgado, sei que é uma campanha que a comunidade tem sido solidária, está ajudando. Importante dizer que tudo é necessário neste momento, né? Principalmente por não sabermos a que ponto chegaremos de necessidade desse atendimento. Então, louvo a atitude dessas pessoas, parabenizo e agradeço, e creio que as ferramentas diretamente com o Hospital São Paulo podem vir a ser tomadas.
Secretário Eloir, as pessoas que estão sentindo sintomas e que precisam ser afastadas do serviço, porque os sintomas que estão sentindo são semelhantes aos sintomas do coronavírus, elas precisam de um atestado médico para levar para a empresa?
O acordo inicial seria que não seria necessário levar o atestado médico, né? Até porque o que nós menos queremos é que essas pessoas vão até a unidade de saúde, né? Quanto menos pessoas forem na unidade de saúde, quanto menos pessoas forem para a emergência, é melhor. Então, o acordo inicial que nós tínhamos com as empresas era de que não houvesse a necessidade de apresentação do atestado. Eu acho que esse acordo ele ainda se mantém. É uma questão também de bom senso, né? Porque é o momento de todos nos ajudarmos. Se a pessoa não tem condições mesmo de trabalhar, que fique em casa. Se a pessoa tem condições de fazê-lo, que faça, né? Até para que a gente consiga sair mais rápido possível dessa crise, que também é financeira, né? Então, assim, a ajuda dos funcionários para com a sua empresa, para que a sua empresa consiga se manter, ela também é importante. Mas a respeito do atestado, eu acredito que o acordo deva se manter.
Pessoal falando que algumas empresas estão fazendo uma vaquinha virtual para auxiliar aí nos serviços que estão sendo prestados pelo hospital. Isso é importante também, essa solidariedade. Uma ouvinte disse assim, prefeito, que a Naturale e a Nutriz trabalharam normalmente. É uma forma de atuação diferenciada em termos da relação das empresas do nosso município, né?
Essas, elas têm uma diferenciação, né, Rudi? Todas as empresas de alimentos, na verdade, neste momento, elas trabalham, algumas, inclusive, em ritmo maior, né? Lógico que existe uma diferenciação de importante de dizer que toda a produção de alimento, ela tem umas características a mais, que se chamam os procedimentos operacionais padrão. Desde uma agroindústria familiar até uma grande indústria, elas já têm um protocolo de obediência a essas regras sanitárias mais severas, né, por assim dizer, mas que já tem por intuito justamente impedir a propagação de doenças a partir dos seus produtos. É lógico que isso não limita as precauções em relação ao transporte e à higienização dos funcionários quando da sua operação.
A vacina da gripe, secretário Eloir, já vieram três doses, remessas. Três remessas, né?
Isso.
Não tem nada, por enquanto, para
provavelmente,
fazer?
Provavelmente, né? Nós não recebemos a previsão de entrega dessas vacinas. Nós teremos mais uma remessa de vacinas para receber ainda para esse primeiro grupo de risco, primeiro grupo prioritário, que são os trabalhadores da área da saúde e os idosos acima de 60 anos. Geralmente, o Estado nos comunica um dia e entrega as vacinas no outro, né? O que tem ocorrido, assim, normalmente, é que eles nos avisam na quarta, para pegar na quarta-feira para vacinar na quinta. Tem ocorrido as vacinações geralmente na quinta. Então, provavelmente, e agora eu quero repetir, provavelmente na quinta-feira nós tenhamos mais uma remessa de vacina para ser aplicada. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, Rudi, parabenizar todas as equipes envolvidas nessa questão da vacina, que de uma forma assim espetacular, com uma organização muito boa, tem feito a vacinação num tempo recorde, evitando aglomeração de pessoas, evitando que as pessoas saiam dos seus veículos, vacinando em sistema de drive-thru, outra palavra em inglês aí.
Drive-thru.
sem que as pessoas precisem sair dos seus veículos, vacinando dentro do carro. parabenizar essas pessoas que conseguiram fazer aí aproximadamente 3.500 doses de vacina em pouco mais de 8 horas. Isso é sinal de organização, e não é uma organização exclusiva da Secretaria, é a organização das próprias unidades, sabe, que se organizam, doação das pessoas. A gente vê lá pessoas assim, por exemplo, que eu vi na unidade ali do centro, na unidade do interior, também na unidade da Gaúcha, na unidade nas outras unidades, o dentista auxiliando na vacinação, coletando dados, né? A atendente auxiliando. Então, assim, pessoas se doando, fazendo trabalho que não seria de competência deles, mas auxiliando para quê? Para que ocorresse essa vacinação num tempo recorde, como estamos fazendo, né? Eu tenho recebido várias manifestações de pessoas parabenizando, e aí eu gostaria que elas não parabenizassem o secretário da Saúde, que elas parabenizassem as pessoas que estão lá na ponta, nas pessoas que debaixo de chuva estavam vacinando na rua. Tem que parabenizar essas pessoas que estão se doando e que estão fazendo o máximo no momento de exceção. É como eu falei, nada é normal agora nesse momento, é um momento de exceção, e nós estamos tentando, da melhor maneira possível, desempenhar o nosso papel. Então, parabéns a essas pessoas que estão lá na ponta, que estão fazendo a vacinação, que estão fazendo com que ela ocorra da melhor maneira possível. Claro que existem casos de exceções, tem aquelas pessoas que estão descontentes, tem aquelas pessoas que procuraram a vacina e não encontraram. Isso não é uma questão que foge da nossa alçada, né? A maneira que o governo encontrou foi distribuir fracionado as vacinas. A maneira que o governo encontrou de distribuir essas vacinas é relacionada aos últimos anos. Ou seja, Lagoa Vermelha, nos últimos 3 ou 4 anos, vacinou 4.500 idosos, né? Vão receber 4.500 vacinas agora. O que tem acontecido? Muitas pessoas que nunca tinham se vacinado estão procurando, até justificável, por um temor, por uma questão. Pessoas que antes procuravam a rede particular de vacinas e hoje, por não existir, por não encontrar, estão procurando o SUS para fazer essa vacinação, até porque houve antecipação. Então, a gente não sabe como vai se desenvolver a partir daqui, mas a gente tem sim a expectativa de mais uma remessa de vacinas, mais uma remessa em torno de 1.000 doses, que provavelmente ocorra a entrega na quarta-feira para que a vacinação seja feita na quinta. Minha recomendação é que liguem nas unidades para se certificar que se as vacinas chegaram realmente e se elas estão à disposição das pessoas. Nós tentaremos, num segundo momento, fazer uma rodada nas pessoas do interior, para que as pessoas do interior não venham para a cidade. A gente tentará fazer essa distribuição. Já fizemos várias rodadas de vacinação a domicílio de pessoas acamadas. Essas pessoas que porventura não receberam a vacina, pessoas que não podem porventura sair de casa, que estão acamadas, que entrem em contato com a sua unidade, dê o seu nome, seu endereço, que no momento, momento propício, as pessoas da secretaria, as pessoas dos ESFs vão até as residências vacinar em casa essas pessoas.
Entre os grupos de risco da vacinação estão os professores. Tem um ouvinte perguntando se professor que dá aula em universidade tem direito à vacina gratuita, Leir?
Fala em professor.
Entra professor, como professor.
Não discrimina se é professor da rede pública, é como os funcionários da saúde. Ele não fala se são funcionários da saúde pública, são todos os funcionários da área da saúde.
Da área da saúde.
Exatamente.
Quero agradecer a participação da Jocelaine Carneiro de Lima, ela que é diretora da Escola Trajano Machado, no bairro Oliveira, e também é professora municipal, orientando. Com relação às aulas programadas que estão acontecendo nas escolas estaduais, a partir do dia 7 de abril, estarão sendo distribuídas novas tarefas, porque as tarefas que haviam sido dadas anteriormente correspondiam no período de 19 de março a 2 de abril. Agora, vieram novas orientações da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, onde as aulas programadas para o período de 3 de abril a 30 de abril serão entregues para os alunos a partir do dia 7. Aí, cada escola organiza se é pelo WhatsApp, por e-mail ou de que forma vai fazer virtualmente a distribuição deste material para os alunos. Muito obrigado, Jocelaine, pelas informações, pelas orientações. Débora, uma pergunta para ti agora. Consultório médico, dentista e advogados podem trabalhar?
Na verdade, os advogados, está suspenso todos os prazos, né? Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já suspendeu os prazos aí para os advogados, então eles estão bem estruturados. Então, eles devem, se porventura tiver que atender, a forma da internet, né? A questão da saúde, se for de emergência, não tem como nós barrarmos aí, se o pessoal precisa ir ao dentista, deve ir, né?
Os laboratórios para exame também funcionando normalmente.
Funcionando normalmente.
Uhum. Muito bem. Prefeito, uma pergunta que chega aqui, vou fazer para ti essa pergunta. O papel da defesa civil dentro de todo esse processo, qual é, prefeito?
Olha, Rudy, depende da... Hoje ela está focada na seca, né? Nós estamos trabalhando, tem uma novidade, Rudy, ontem foi para... Não, a portaria 815 de 2 de abril reconheceu nacionalmente a situação de emergência de Lagoa Vermelha em relação à estiagem, né? E em relação ao Covid, ela participa dessa articulação entre os atores, porém o principal papel hoje é da Secretaria de Saúde. Assim como o Morona também nos episódios, por exemplo, da entrega de telhas, esteve presente, mas daí como cidadão, hoje os outros membros das diversas áreas também servem de apoio à Secretaria de Saúde quando for cabível e necessário.
Funerárias e velórios, qual é a orientação para funcionamento deste setor, Débora?
Não é vedado, tá? Então, a orientação é de que seja diminuído, então, em 30% aí as pessoas que vão até o velório despedir-se do seu ente querido, não vai ser vedado isso, né? A pessoa pode ir, mas as pessoas que, então, mandem mensagens carinhosas, né? Enfim, mas que não vão até o velório, mas não é vedado, tá? O velório, ele pode acontecer, só tem que ter um pouquinho de cautela aí, aquelas cautelas que a gente vem falando desde cedo aqui, né? Distanciamento, álcool gel, luvas, máscara, enfim, mas não é uma atividade que é vedada.
E a questão do bom senso entra de novo, né?
Sempre,
né? Da pessoa, se é um ente muito querido, que você quer fazer uma última despedida, que vá lá e eu faça de modo rápido, né? Não permanecendo lá a manhã toda, a tarde toda, ou a noite toda, como ocorria normalmente. É um momento de exceção. Então, se você quer fazer essa última homenagem ao teu ente querido, ou faça de maneira rápida, né? Uma passagem rápida, uma oração rápida ali, e se retire para que outras pessoas também possam fazer.
As pessoas portadoras de doenças crônicas, Eloir, como embolia pulmonar, que tem direito a fazer a vacina, vai poder fazer, mas eu acho que ainda não chegou a vez desse grupo, né, Eloir?
Eu passei para ti no teu WhatsApp, e eu gostaria que você passasse depois no site ali, que houve uma mudança, né, no cronograma das vacinas, Rudy. Né, a primeira fase, então, ela é essa para os funcionários da saúde e idosos, e geralmente na segunda fase eram para as crianças, né? Eles mudaram, então, alteraram. A segunda fase, então, vai ficar para profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas, funcionários de sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. Na terceira fase, então, que é aí que houve alteração, né, professores das escolas públicas e privadas, crianças de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência. Então essa é a nova orientação, a nova alteração. Ficou só faltando eles nos dizer quando é que inicia uma fase e quando é que inicia outra. Eu sei que essa primeira fase ela vai até o dia 16, porém, como a procura está bastante grande, eu não sei se não vai haver um prorrogamento dessa primeira fase, né, que vai até o dia 16 de abril. Então, não havendo essa prorrogação, acredita-se que a segunda fase, então, já ocorra a partir do dia 16.
Uma pergunta, Eloir. Foi anunciado no início do primeiro decreto o controle de fiscalização de tráfego de veículos, de pessoas que entravam, chegavam na cidade. Chegou a ser feito? Está em andamento?
Na verdade, houve um outro decreto que, que não permitia que isso fosse feito.
Né? Toda, perdão, posso responder?
Pode, essa, pode,
essa foi uma medida que nós conversamos junto aos demais prefeitos. A ideia não era bloquear em si, fazer o monitoramento, mas a restrição ao acesso em qualquer ponto da cidade, ela ficou limitada. E, de certa forma, também é uma questão de se você não tem como fazer o impedimento, como você não tem que fazer o bloqueio, ela perde o seu sentido de ser realizada, né? O que vale, principalmente, é pedir esta cautela e essa orientação à população de que a nossa própria população, quando o sai, que tenha os cuidados, né? Se for estritamente necessário. E o que acontece é que muito o que aconteceu foi de pessoas com parentes em Lagoa Vermelha, né? Luiz, isso eu acho que não tem como, de certa forma, impedir ou bloquear, Rudy. E as barreiras, elas foram vedadas também pelo decreto do governador do estado.
Muito bem. Gostaria que o prefeito falasse sobre a interdição das praças e espaços públicos para que as pessoas se conscientizem e saibam que está proibido de ficar nesses locais.
Exatamente, Rudy. Ela permite, por exemplo, que nós sejam orientadas pessoas que procurarem qualquer tipo de espaço público. Aqui fica a Lagoa Vermelha, fica as praças do centro, a Praça Frei Mateus. Elas vão ser orientadas, né, que voltem às suas casas, que possam se resguardar e tomar as precauções necessárias.
O decreto em vigor, vigência para estabelecimentos comerciais a princípio 15 dias e as demais medidas por 30.
É importante se mencionar, Rudy, que eu acredito que, por mais que contraditório esse alinhamento das ações de uma forma única dentro do Estado, ela é prudente, né? Eu creio que o próximo passo que vai ser necessário agora, e creio que é o que o Ministério da Saúde está se organizando para fazê-lo, é criar critérios, né? Quem acompanhou os pronunciamentos durante as últimas semanas do ministro Mandetta, que são as condicionantes para impor as limitações em relação a restrições de circulação. Então, hoje, de certa forma, o que está se adotando é uma medida uniforme, muitas vezes para contextos diferentes. Por que isso? Porque não existe como você, de fato, mapear todos aqueles que estão contaminados em Porto Alegre, nas cidades que já têm a transmissão comunitária para se fazer. Pelo que eu percebi, essas normas serão editadas pelo Ministério da Saúde e creio eu, aqui estou falando uma interpretação pessoal da manifestação do ministro, que criarão-se critérios de nível nacional para dizer que determinada região vai ter tal nível de restrição, ou que pode ser mais brando, ou que pode ser mais duro, conforme o contexto de cada uma delas. Até lá, em Lagoa Vermelha, nós adotaremos aquilo que é determinado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, que até porque é uma questão de hierarquia, por assim dizer, não há como nós tomarmos uma medida diferente em relação a isso.
Muito
até,
bem,
até pois porque, não. Até porque é um contrassenso, né, Rudy, nós montarmos toda uma estrutura de interpretação de decretos, pode funcionar, não pode funcionar, e nós temos na nossa praça ali um monte de gente sentada com os carros ali tomando cerveja como se estivessem de férias, né? Então acho que tem que se tomar algumas atitudes mais um pouquinho mais incisivas nesse sentido, para que as pessoas entendam que nós não estamos em férias, nós estamos num período de exceção de distanciamento social, né? No final de semana passado eu passei pelo centro, eu me assustei, fiquei muito preocupado, né? Motoqueiros ali, 10, 12 motoqueiros encostados tomando cerveja na praça, como se fosse a festa de final de ano, sei lá o quê. Então isso nos preocupa bastante, né, essas situações. E a maneira que a gente tem é justamente impedir que essas pessoas se aglomerem nesses locais, né? É bastante prudente essa ação, e eu acho que num primeiro momento a gente vai ter que contar com o bom senso deles, mas como está no decreto, se houver necessidade de a gente fazer alguma ação mais incisiva, não tenha dúvida que a gente vai fazer.
Muito bem, eu quero agradecer a presença de vocês. Já se passaram 2 horas de conversa orientando e, quem sabe, conseguimos esclarecer aí quase que todas as dúvidas. Algumas perguntas não deu tempo, ainda ficou pendente. Talvez se repitam. Muitas pessoas mandaram áudio, a gente não conseguiu ouvir esses áudios e algumas pessoas ligaram, inclusive, e a gente não conseguiu dar esse retorno. Então, esperamos que possamos ter esclarecido bastante. bastante essas situações. Débora, obrigado aí pela presença, um bom fim de semana.
Obrigada, obrigada a todos os ouvintes. Lembrando que a gente está à disposição a partir de segunda-feira. Podem ligar aí nos telefones 9156, 9153, 9157, 9141 e 9190, tá? Estamos à disposição.
Muito bem. Secretário Luíra, obrigado pela participação.
Muito obrigado, Rudimar. Muito obrigado à tua rádio pelo espaço, mais uma vez, que nos disponibilizou para levar as notícias para a população. E numa época de tantas expressões, né, lockdown, takeaway, drive-thru e tudo mais, eu gostaria de deixar que a expressão do momento, a que eu mais considero, se chama bom senso. Que as pessoas tomem uma boa dose dessa expressão, que levem essa expressão consigo para onde forem, que é assim nós vamos conseguir vencer juntos esse inimigo que é invisível.
Com certeza. Prefeito Gustavo, obrigado pela participação.
Eu é que agradeço, Rudi, agradeço em seu nome a toda a equipe da tua Rádio Cacique, agradeço a atenção dos nossos ouvintes, sempre nos solidarizando, que o momento é difícil para todos nós. Eu, particularmente, tenho a convicção de que o momento é extremamente difícil, ele não é particular a um município, a um estado, a um país, envolve a todo mundo, e isso com certeza nos afetará de diferentes modos. E eu gostaria de deixar a mensagem que é preciso que nós nos adaptemos a esses diferentes momentos para que a gente possa sair com o mínimo de dano possível em todos os sentidos. E a partir disso, que nós tenhamos fé e que tenhamos esperança de que dias melhores com certeza virão e que, por enquanto, o que nós podemos fazer é aquilo que está em nossas mãos. Meu muito obrigado e um ótimo final de semana a todos.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação do prefeito Gustavo Bonotto, secretário de Saúde Eloir Morona e a delegada da Receita Municipal, Débora Barreto Poster, conosco nesta manhã. Agora são 11 horas e 55 minutos, nós vamos para o intervalo, vem aí o programa Paz e Bem dos Freis Capuchinhos, e o No Ponto de hoje vai ser bem especial. Mais um serviço que é prestado pela Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha está fazendo um belo trabalho aqui no nosso município nesse período, que são atendimentos psicológicos por telefone. Nós vamos trazer todas as informações conversando com as psicólogas Melissa Guimarães Aliprandini e também a Thaís e Daniele, que vão estar conosco dentro desse trabalho de orientação para a nossa comunidade que nós estamos fazendo. Vamos falar sobre isso já já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.